Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais.
Olá, Maringoni, que bom tê-lo nesse redemoinho de quarta-feira, hoje 31 de maio de 2023. Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Maringoni, o que que você nos conta hoje, dia seguinte dessa cúpula sul-americana tão importante? O que que você avalia que foi essa reunião?
Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eleonora, você já deu a pauta, né? A pauta é a cúpula, ou retiro, ou a reunião de presidentes sul-americanos. Essa semana eu tinha planejado anteriormente falar das eleições na Turquia, eleições importantes em que o Erdogan vence novamente, permanecendo mais de 2 décadas no poder, nas eleições na Espanha, em que a centro-esquerda perde para o Partido Popular, o do Zé Maria Aznar, o partido de direita, mas o tom preocupante lá é que o Vox, o partido de extrema-direita, franquista, fascista, dobrou a sua votação de 3,5% para 7% quase no cômputo geral, são eleições municipais. Mas isso tudo acaba ficando secundarizado porque a gente tem que escolher um tema, e esse tema da reunião dos líderes sul-americanos é o mais importante, não só pela reunião em si, e isso é o mais relevante, mas em especial a repercussão e o ataque injusto, descabido que o presidente Lula está sofrendo. Vamos começar pela cúpula, mas e pela importância dela, mas eu quero, como sempre, sem querer dar aula para ninguém, mas fazer um rápido retrospecto de o que é a integração latino-americana. O continente latino-americano, nós somos colônia por 300 anos, nós temos 200 e poucos anos, todos os países de vida independente, e nesses 5 séculos, ou melhor, pegando nos últimos 2 séculos em que os estados nacionais se formaram, a integração nunca foi pauta. A integração só passou a ser um tema relevante, ele foi esboçado nos anos 40, quando Getúlio e Perón quiseram fazer uma área de livre comércio para exportação de para comércio de tecidos, de trigo, de produtos entre os dois países, mas logo nos anos 40, a emergência da guerra e da Guerra Fria acabou impedindo isso. Em 1960, os governos nacional-desenvolvimentistas do continente, antes das ditaduras, das principais ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina, esboçaram a ALADE, a Área Latino-Americana de Livre Comércio. Mas a ALADE ficou adormecida até 1980 e ela acabou sendo incorporada alguns dos seus princípios ao Mercosul. A integração só passa a ser assunto, só passa a ser importante quando acabam as democracias nos dois principais países da América do Sul, em especial na Argentina, em 1983, no Brasil, em 1985. A integração é fruto da democracia. Aliás, esse foi um tema tratado com brilho pelo presidente Lula no seu discurso de abertura dessa cúpula. É bom não falar cúpula, porque um pouco antes da reunião, 2 dias antes, o ex-presidente Pepe Mujica, do Paraguai, do Uruguai, enviou uma carta aberta ao presidente Lula dizendo que cúpula não é um bom nome, porque cúpula dá a impressão que os presidentes estão lá em cima enquanto os povos estão lá embaixo. É melhor um retiro, é melhor um encontro, ou coisa do tipo. Então, no discurso inicial desse encontro, o presidente Lula ressalta esse ponto, lembra-se que a primeira reunião de líderes sul-americanos só acontece no ano 2000, por obra do presidente Fernando Henrique Cardoso, que repete, é feito em Brasília. Os presidentes nunca tinham se reunido, apesar da gente ser um continente, e o Brasil tem fronteira com quase todos os países da região, nunca havia sido feita uma reunião, um encontro entre os mandatários de cada país. Isso se repete em 2002, na reunião no Equador. O Lula promove e está presente numa reunião em 2004, que é a reunião que lança as bases da Comunidade Sul-Americana de Nações, a CASA, que seria uma articulação entre os diversos países. que 4 anos depois, em 2008, se transforma na Unasul. Houve encontros em 2005 em Brasília, em 2006 em Cochabamba e em 2008 da Constituição da Unasul. Continuaram acontecendo esses encontros, mas a gente sofreu aí um corte na chegada do governo golpista do Michel Temer nas eleições do Sebastião Pinheira, em 2015, e na eleição do Maurício Macri no mesmo ano, e aí acabaram-se essas reuniões e eles tentaram fazer uma integração ideológica chamada PROSUL. O PROSUL, diferentemente da UNASUL, que é uma entidade plural, uma entidade de estados, ou seja, ela não é uma organização de governos. Quando sobe um governo, a entidade está funcionando. Quando cai um governo, ela entra em inatividade. A UNASUL, não. A UNASUL é uma organização projetada para ser estável e de estados. Para esses presidentes conservadores, para esses três, e mais o Iván Duque, que era o presidente de extrema-direita da Colômbia, o que deveria valer era uma organização que desse, que colocasse em contato os setores conservadores e ultraconservadores da região. Era uma frente com muita influência de Washington, da Casa Branca, formada especialmente para combater a Venezuela, claro, o demônio do continente. Então, essa acusação que muitas vezes se faz que a UNASUL é um organismo ideológico, não, é o contrário. A organização da extrema-direita é que era uma organização excludente para quem, tanto que não, para quem não fosse, não professasse aí o credo da extrema-direita. Então, o presidente Luiz Arce da Bolívia foi colocado à margem, a Venezuela, claro, foi colocada à margem. Não deu certo. Não deu certo por quê? Porque o extremismo do Bolsonaro, ao elogiar no Chile, na primeira visita que fez, no seu primeiro ano de mandato, o general Augusto Pinochet, o ditador sanguinário que governou aquele país entre 1983 e 89, provocou repulsa até de um tipo como Sebastião Pinheira, de direita. Então, o PROSUL nunca funcionou. Se as pessoas forem, não sei agora, mas até o final do ano, estava congelado no site do Itamaraty, o PROSUL, não havia nenhuma iniciativa feita porque ele ficou paralisado. E aí o Lula reativa essa prática das cúpulas latino-americanas, ele tem em mente reorganizar a UNASUL, que foi desmontada. Ele lembra nesse discurso que a organização foi criada em 2008, tem uma sede em Quito, no Equador. As cúpulas começaram a funcionar, passou a haver uma integração política, uma integração parlamentar, com metas a ter uma organização, uma integração social, uma organização cultural, uma organização trabalhista, uma organização empresarial. Isso foi ceifado pelo golpe no Brasil, quando os três presidentes, Pinheira, Macri e Bolsonaro, se retiraram. Hoje a sede da UNASUL é ocupada no Equador por órgãos públicos da administração federal daquele país. O que, que o Lula fala nesse seu brilhante primeiro discurso? Ele diz, ele reafirma essa questão da democracia, faz esse histórico, mais ou menos nessas linhas que eu acabei de fazer, mas ele arrola, ele coloca os pontos centrais para a integração. A integração tem que ser uma integração que pegue os setores dos estados, da área pública, e coloque em contato. Então tem que haver uma integração na área de defesa. Quando ele diz isso, implicitamente, ele está afirmando que o Brasil e os países não podem ser subordinados ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos. Ele não fala isso, mas quando ele diz que é preciso ter um plano regional de defesa, que foi tentado no seu segundo governo, ele está dizendo que as Forças Armadas têm que exercer a soberania de cada país. Ele diz que tem que existir um fundo de poupança, algo, ele não detalha o que é, para investimentos aqui no Sul, talvez um banco regional, um BNDES regional, para ser capaz de suprir necessidades de investimentos nos distintos países. Ele fala o que foi alegado pela imprensa como uma moeda única do Mercosul, não é exatamente isso. Não é o Lula não está propondo que exista um outro tipo de dinheiro, que você tenha uma nota de qualquer unidade monetária, que as pessoas carregam no bolso, abram contas em banco, seja comum na América do Sul. Não, não é isso que ele propõe. O que ele propõe é o seguinte: é uma unidade monetária bancária, ou seja, uma unidade para o sistema financeiro para fazer transações entre os países. Por que isso é importante? Porque um país como a Argentina, que está fora do sistema internacional de crédito, porque em 2005 decretou uma moratória da sua dívida, ela não tem mais acesso pleno ao mercado internacional de crédito. Em português, claro, é o seguinte, a Argentina não tem acesso a dólares. O problema da crise argentina são as baixas reservas cambiais, o baixo acesso à moeda forte, e isso cria uma série de problemas quando a moeda, o peso argentino, se desvaloriza muito, como acaba acontecendo. Então, você tem uma unidade interbancária que o país não precisa ter dólares, ele vai comercializar na conversão da sua moeda própria para essa unidade de crédito interbancário. Convergências regulatórias. Então, uma série de regulações ambientais, regulações na área de energia, regulações na área de saneamento têm que ser comuns. Na área sanitária, algo que o Lula já começou a fazer na sua viagem à Argentina quando levou a ministra Nísia Trindade para se entender com a ministra de Saúde da Argentina para propor protocolos comuns para evitar a infecção, como aconteceu durante a pandemia, a disseminação do vírus sem nenhum limite e com protocolos, com sistemas de saúde muito distintos em vários países, com danos que todos viram, seríssimos. A América Latina foi, proporcionalmente à sua população, a região onde o número de mortes foi maior em todo o mundo. Um mercado sul-americano de energia, isso é muito importante, tem países que têm produção de energia, que podem ter energia, tanto elétrica, petróleo, gás, e essa comercialização ser feita em bases melhores, creditícias, de preço, entre os países. E, entre outras coisas, uma mobilidade regional para estudantes, pesquisadores, para a área universitária e acadêmica, para que possa se fazer pesquisas em vários países, especialmente para se levantar e apontar soluções para problemas comuns. Lula levantou muito, com muita ênfase, o IRSA também, do seu primeiro governo, que é a integração da infraestrutura latino-americana. Se a gente não tem poucas, passamos até algumas, estradas entre os países, pontes, viadutos, estrada de ferro, enfim, essa integração nos transportes, mas na infraestrutura geral, como eu falei, na área de energia e em outros setores da atividade econômica. Mas a imprensa não quis saber disso. O que que a imprensa quis saber? A imprensa levantou e colocou no centro do seu noticiário, das suas opiniões, a visita que Nicolás Maduro fez no dia anterior à cúpula, na segunda-feira. O que que o Lula fez ali? O Maduro foi chutado praticamente a pontapés do Mercosul. O que é que aconteceu? A Venezuela foi integrada ao bloco sul-americano em 2012, depois do golpe que destituiu o presidente Lula no Paraguai. O Mercosul, a gente sabe, é integrado por 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela querendo se integrar desde 2005. E isso tinha que ser uma complicada articulação entre os países, entre os poderes legislativos de cada país, que tinham que aprovar. Isso foi aprovado, a Venezuela entra, e no Brasil, curiosamente, quem foi o relator do projeto de entrada, que possibilitou a entrada da Venezuela no bloco, não foi nenhum deputado bolivariano, de extrema esquerda, do PSOL, não. Foi o deputado Paulo Salim Maluf, que é um pouquinho mais velho, sabe muito bem quem é a figura. Paulo Maluf é um parlamentar de direita, um dos grandes quadros da direita brasileira, foi um homem da ditadura, presidente da Caixa Econômica de São Paulo no final dos anos 60, e logo no início dos anos 70 foi prefeito biônico de São Paulo, foi governador biônico de São Paulo em seguida, e depois foi prefeito eleito, e eleito várias vezes deputado federal. Sobre ele pesam inúmeras denúncias de corrupção, de superfaturamento de obras públicas, enfim, o Maluf tem uma ficha lá não muito recomendável, pois foi esse homem de direita que foi o relator da medida. Por quê? Porque A Venezuela, sendo um país rico em petróleo, com um mercado interno, embora pequeno, mas muito dinâmico, ali por 2006, 2007, 2008, estava aumentando o seu comércio com o Brasil, com um saldo comercial evidente para o nosso país e fortalecendo muito a indústria de São Paulo. Não é os setores da agroindústria, não, era produtos industriais. Houve uma polêmica no interior da Fiesp, mas o fato é que quem patrocinou isso foi a direita, não foi a esquerda. Porque, como disse o presidente Lula, em 2002, o saldo comercial, o comércio com a Venezuela somava 1 bilhão e 600 milhões de dólares e passou a 6 bilhões e tanto mais em 2007, 2008, no auge do comércio, um pouco antes da grande crise daquele último ano, de 2008. Então, essa integração foi feita e, por motivos puramente ideológicos, quando a Venezuela está em crise, está colhendo o seu mercado interno, o golpe do Temer coloca José Serra no Ministério das Relações Exteriores e o primeiro ato que ele faz é tirar a Venezuela do Mercosul, porque é numa presidência rotativa no bloco, era a vez da Venezuela, não tem eleição, cada país exerce por um período de um ano e pouco a presidência. A Venezuela ia assumir a presidência e o Brasil cortou e foi logo depois secundado pela Argentina, do Maurício Macri, ela foi excluída em 2017. Então, a volta da Venezuela é uma integração ao Mercosul, mas ao sistema sul-americano. Maduro, o governo do Maduro é exemplo para alguém? Não. A Venezuela tem uma democracia funcionando, tinindo nos trinques, tudo funciona? Não, mas me apontem, por favor, algum país do mundo onde isso aconteça. Não vale falar dos Estados Unidos, que não só internamente é o país que tem a maior população carcerária do planeta, maioria de negros e hispânicos, é o país que promoveu barbaridades no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, é o país que ataca com uma agressividade inaudita outros países sem o concurso do Conselho de Segurança da ONU, é quem tem o maior orçamento, mais de 50% do orçamento bélico do mundo, beira os 60% de todo o orçamento militar do mundo está concentrado nos Estados Unidos. Então, se for para falar em direitos humanos, o Brasil teria que romper relações, em primeiro lugar, com os Estados Unidos. O Lula lembrou bem na coletiva de ontem, romper com a Arábia Saudita também. Mas o Lula fez uma recepção ao Maduro. A Venezuela é um país que tem fronteiras, interesses comerciais com o Brasil, e os venezuelanos que resolvam seus problemas. E é isso que o presidente Lula fez. E quando ele fala de narrativas, é porque a narrativa que se tem é que a Venezuela é governada por um inepto, e a Venezuela, repito, tem problemas, mas o que o Lula mostra é o seguinte: nenhum país do mundo teve suas reservas em ouro, em Londres, sequestradas, e esse dinheiro foi dado a um golpista chamado Juan Guaidó, que se auto-intitulou presidente da República e foi reconhecido por 58 países, entre eles os Estados Unidos, a Espanha, o Brasil de Bolsonaro, sem ter sido eleito para tal. O Guaidó pegou esse dinheiro, não se sabe o que é feito desse ouro. Houve um bloqueio das reservas internacionais da Venezuela, bloqueio o comércio do seu petróleo, bloqueio a entrada de medicamentos no país, bloqueio comercial de todo tipo. E a última vez que eu estive na Venezuela foi em setembro de 2019, eu pude ver em loco a queda da qualidade de vida pela falta de entrada de insulina. Eu levei insulina daqui, um amigo me passou, para levar para um amigo em Caracas que precisava do medicamento, e lá não tem porque não chega, porque é importado. É uma coisa desumana. Além disso, em 2019, se vocês se lembram, houve duas tentativas de golpe na Venezuela. A primeira foi em janeiro, logo no início do governo Bolsonaro, na fronteira com a Colômbia, na cidade de Cúcuta. Para essa cidade se deslocou o Mike Pompeo, secretário de Estado do governo Trump, se deslocou essa figura grotesca do Emmanuel Araújo, então chanceler brasileiro, o general Milton Mourão, aquele que tem aquele cabelo pretinho, aquele cabelo parece que ele tem 20 anos, aquele está empapado de Grecim 2000, isso é o folclore da coisa, mas foi o general Mourão, e foram, era uma invasão humanitária. Os Estados Unidos estavam patrocinando a entrada de mais de 20 caminhões com alimentos, remédios e tal, para socorrer a população venezuelana. Algo cínico, Eles fazem um bloqueio a alimentos, a remédios, a gêneros de primeira necessidade. Depois do bloqueio feito, eles dão uma migalha para o país, que, na verdade, era uma invasão. O Guaidó estava lá também para concretizar essa desmoralização internacional da Venezuela. A Venezuela trancou a fronteira, conseguiu obter esses víveres com comércio com a China, com a Rússia e tal. A Venezuela procurou se armar, comprou armamentos da Rússia e equipamentos de detecção de invasões da China, equipamentos de última geração, e tenta se proteger nesse ataque. 3 meses depois, 4 meses depois, em abril de 2019, houve uma tentativa de levante na base aérea de La Carlota, no centro de Caracas. Eu conheço, é uma base imensa, ela funciona mais ou menos como em São Paulo, o Campo de Marte, mas ela é mais central, é como se essa base ficasse, sei lá, no bairro da Liberdade, em São Paulo, uma área muito central, uma área imensa, é uma base para aviões pequenos e para helicópteros. Mas tem um contingente de militar muito expressivo, fica não muito distante do Palácio de Governo. Pois essa tentativa de sedição foi sufocada, o Guaidó se deu mal, porque ele apareceu como patrocinador, e, curiosamente, o Guaidó foi para a Venezuela, não foi preso, não foi molestado, não foi nada. Ele deu uma entrevista agora, 2, 3 dias, dizendo que ele está refugiado nos Estados Unidos com medo do que possa acontecer a ele. Medo do que ele nunca, nunca, nunca foi preso ou sofreu qualquer tipo de pressão. Em cima disso, o presidente Lula faz um discurso falando que a narrativa que se monta contra a Venezuela é a narrativa para estigmatizar o país. Então, é preciso ver o seguinte, está se falando que não pode ser narrativa, que são os fatos. Qualquer estudante de jornalismo, qualquer um que estude discurso, qualquer um que estude questões simbólicas, sabe o seguinte, não existe uma verdade absoluta, não existe o fato isento, existe sempre a interpretação do fato. A Venezuela está em crise muito séria. O PIB caiu 63% entre 2013 e 2019 e houve em 2022 uma recuperação de 16%. Não quer dizer que o país está bombando, ao contrário. Ele caiu muito e está voltando a subir, a reencontrar um patamar, tentando reencontrar um patamar lá de 2013. Isso acontece porque, vejam vocês como são as coisas, nessa refrega, nesse enfrentamento da Rússia na Ucrânia, em que foi bloqueada a entrada de petróleo russo na Europa, o preço explodiu. O preço do barril foi a quase 110 dólares. Para vocês terem uma ideia, a crise da Venezuela em 2013 se deu porque o preço do petróleo caiu a 30 dólares o barril. Hoje está em 74. Mas esse preço subiu, a Venezuela está se mantendo com um pouco de água acima do nariz, porque os Estados Unidos, em maio do ano passado, mandaram uma comissão a Caracas para reintroduzir a Venezuela no sistema de comercialização do petróleo ocidental. Ou seja, os Estados Unidos largaram para trás toda a sua narrativa e estão comercializando com Maduro. Essa aproximação não, a entrada do Maduro no Brasil foi atacada pesadamente pela imprensa. A Globo News, isso a professora Ângela Carrato vai falar amanhã, mas a Globo News, na tarde terça-feira, era um massacre. Colocou um pelotão de fuzilamento com 5 dos seus mais conservadores articulistas, nem todos, né? O Otávio Guedes era um sujeito que, na política interna, tem boas opiniões, e me surpreendeu a animosidade dele com esse encontro, dizendo que foi um vexame. Vexame, calma. Vexame é o Biden ir falar com o príncipe da Arábia Saudita acusado de assassinato. Isso é vexame. Mas essa recomposição mereceu da Folha de São Paulo, acho que é a melhor cobertura. A manchete, a matéria da Folha de São Paulo de ontem, no corpo do jornal, dizia o seguinte, que até mesmo membros do governo Lula se surpreenderam com o fato dele fazer uma recepção de chefe de Estado a Nicolás Maduro. Estão espantados porque o Lula recebeu Maduro não como chefe de cozinha, não como chefe de redação, não como chefe de obras. Não recebeu como chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. Não pode ter, pelo protocolo internacional, qualquer chefe de Estado, qualquer presidente ou primeiro-ministro que venha aqui, tenha uma recepção desse tipo. Agora, é claro que o viés de torcer, de tentar falar em ditadura, foi muito claro. E isso se deu em especial, e eu vou tentar ir finalizando por aqui, que eu já falei muito tempo, pela palavra de 2 presidentes, um de direita e um que as pessoas acham que é de esquerda. O primeiro foi o Lacalipu, do Uruguai, que fez uma live dentro da reunião, uma delicadeza, uma reunião fechada. Ele faz uma live dizendo que não dá para negociar, para receber alguém que viola os direitos humanos como a Venezuela. Curioso, Lacalipu, no início do ano, no final do ano passado, no início desse ano, criou uma pendenga dentro do Mercosul porque ele queria fazer um acordo de livre comércio com a China, praticamente saindo do Mercosul, quebrando as regras do Mercosul. O Lula, inclusive, naquele encontro em Montevidéu, falou disso para ele. Curioso é que o senhor Lacalipu poderia levantar as mesmas denúncias de direitos humanos na ótica dele sobre a China. Não tem eleições diretas, não tem não sei o quê, direitos humanos. Por que ele não faz? Porque a China tem dinheiro, porque a China é o principal parceiro do Uruguai. Vejam vocês que existe um tanto de cinismo nas relações internacionais. Agora, quem fez o serviço sujo foi o Gabriel Boric. O Boric que as pessoas se iludem achando que é um dirigente de esquerda, não é. Ele tem algumas propostas interessantes, paridade de gênero, a questão da união civil homossexual, a questão LGBT, mas nas questões econômicas concretas, ele faz uma política econômica ultra-ortodoxa, ultra-austera, ou seja, a austeridade dá o tom, e é isso que fez com que o seu governo desabasse na popularidade. Quase 70% da população não o quer. Ele perdeu agora as eleições constituintes, como a gente já falou aqui, para a extrema-direita. O Boric está vivendo um longuíssimo fim de governo até 2006, e o que ele se presta agora é ser papagaio de pirata de Washington, da imprensa reacionária, da direita internacional. É um arrogante que saiu antes do fim da reunião, e ao contrário do Lacalipu, que pelo menos falou isso na cara do Lula, o Boric foi falar fora da reunião, nos microfones, denunciar escandalizado a questão da Venezuela, sem levar em conta que ele não controla o aparato de segurança dentro do seu país, e os carabineiros, uma espécie de polícia militar, né, tropa de choque da administração federal do Chile, fez barbaridades na repressão, mobilizações dos índios mapuche no sul do país há poucos meses. Finalizando, vale a pena ler o documento final desse processo de integração. Ele não cita a Unasul, mas ele faz uma série, lança uma série de pontes novamente, muito semelhantes àqueles pontos que o Lula falou no começo, da integração, de fomento, de investimentos conjuntos, diálogos constantes, e esperemos que essa seja a volta de uma prática excelente que aconteceu na primeira década do século, de reuniões constantes de integração como política de Estado, e não de governos filtradas por alguma orientação política ideológica, seja lá qual for. Muitíssimo obrigado, gente. Desculpe falar demais.
Agora, Maringoni, juntando esse movimento aqui do Lula na América do Sul e a vitória, a reeleição na Turquia, não foram dias muito, muito bons para os Estados Unidos, no planeta, né?
Pois é, a eleição na Turquia, é o que eu tenho dito, para o povo turco, o Erdogan não é um presidente que a gente pode chamar de democrático estrito senso. O Erdogan é, muitas vezes, muito autoritário. Agora, o Erdogan acabou com o Banco Central Independente. O Erdogan, essas eleições foram, ao que tudo consta, livres como é uma eleição em qualquer país. Claro que um partido que está no governo tem sempre a preeminência, como o Bolsonaro teve aqui no Brasil, né? Mas na geopolítica mundial é algo positivo, porque o Erdogan não é um homem subordinado a Washington. Ele faz o meio de campo, muitas vezes ele é ambíguo, mas ele acaba sendo, até pela posição geográfica do seu país, entre a Ásia e a Europa, entre o Oriente Médio e o Oriente, ele faz esse jogo de compra grãos da Ucrânia, mas ao mesmo tempo é contra as sanções na Rússia, sendo o seu país, há 60 anos, filiado à OTAN. Então, foi muito interessante isso, muito interessante. Eu não vou saudar a eleição do Erdogan, mas vou dizer, não foi uma boa notícia para Washington. Aqui também não. Agora, os ventrílocos de Washington, sem querer ser panfletário, operam e operaram aqui no Brasil a todo vapor nesses dias, com destaque para esse sujeito chamado Gabriel Boric, que ainda ilude muita gente.
Boa, Maringoni. Queria acrescentar aí, com a sua licença, recomendar ao pessoal que está nos acompanhando que procure ler as íntegras, os discursos de Lula que você citou, que estão realmente excepcionais, e mais ainda, a entrevista coletiva que ele concedeu ontem, no final do dia, à imprensa brasileira e estrangeira, foi uma coisa bem... 45 minutos de ouro puro do melhor da política. Ele foi bombardeado por vários representantes dessa mídia que você citou, não só os outros, e tratou de tudo com muita calma, deu uma aula de geopolítica também. Então, os discursos talvez sejam mais fáceis de encontrar. O link dessa coletiva a gente vai publicar, então, daqui a pouquinho. A gente publica na descrição aqui desse vídeo, para facilitar aí para quem quiser, tiver interessado em ver essa, acompanhar essa coletiva, que não só tratou dessa questão aí da Venezuela e da América do Sul. A última pergunta foi de uma representante da mídia chinesa, que perguntou sobre a importância de os BRICS criarem uma moeda própria. Vale a pena acompanhar a resposta de Lula. E a gente vai aqui, então, agradecendo a participação do Maringoni neste Redemoinho, que é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos das questões internacionais. Amanhã a gente volta com a professora Ângela Carrato para falar sobre as relações entre poder e mídia. Obrigado, Maringoni. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Boa tarde, pessoal. Tchau.